Olá, Ortiz, bom dia. Bom dia aos ouvintes do Cultura Notícias. Estamos começando mais um programa da série OAB no Rádio. Hoje, nossa convidada é a Betânia Marim Silva, advogada da área civil e criminal. Vamos falar sobre medida protetiva de urgência da Lei Maria da Penha. Doutora Betânia, seja muito bem-vinda aqui à programação da Rádio Cultura e, claro, também ao programa, né, da série OAB no Rádio.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Falando então sobre medida protetiva, doutora, o que é medida protetiva e qual o seu objetivo?
A medida protetiva é uma ordem judicial que tem como objetivo proteger uma pessoa em situação de risco, especialmente mulheres que estão sendo vítimas de violência doméstica e familiar. Além disso, a medida visa fazer cessar uma ameaça, buscando a proteção da integridade física, moral, psicológica e também dos bens da ofendida.
Muito bem. E como requerer a medida protetiva, doutora Betânia?
Então, há diversas maneiras que a vítima pode fazer para solicitar uma medida protetiva. Ela pode fazer a solicitação na delegacia de polícia, preferencialmente nas especializadas no atendimento à mulher. Pode requerer também no Ministério Público ou por meio de um pedido feito por advogado em ação diretamente no judiciário. Caso ela escolha requerer a medida na delegacia de polícia, a vítima ela será inquirida para relatar todo o ocorrido em um depoimento conduzido por um servidor, que geralmente é especializado nesse tipo de atendimento. Vai ser gravado por meio eletrônico para, posteriormente, a gravação ser anexada ao inquérito policial. Nesse momento, é importante também que a vítima leve todas as provas que ela tenha e que possam auxiliar em seu depoimento.
Certo. E a Lei Maria da Penha, se aplica também em casais homoafetivos?
Sim, já existem decisões recentes que dispõem nesse sentido, em que a lei foi aplicada em relações homoafetivas, em que tanto a agressora quanto vítima eram do sexo feminino. Então, uma mulher agredida numa relação homoafetiva pode sim pleitear as medidas protetivas.
E o que a autoridade policial pode fazer?
Existem alguns protocolos que estão definidos em artigos da Lei número 11.340/2006, que é a Lei Maria da Penha, que indicam algumas condutas que devem ser tomadas pela autoridade policial. Dentre elas, eu vou destacar aqui algumas, lembrando que vai ser analisado ali caso por caso, para então ver quais as melhores medidas a serem tomadas. Então, é possível garantir a proteção policial nos casos que se mostrar necessário, encaminhar a vítima ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal, a fim de realizar o exame de corpo de delito e determinar outras perícias que forem necessárias. Se necessário, acompanhar a vítima para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar. Informar a vítima os direitos a ela conferidos nesta lei e os serviços disponíveis, inclusive os de assistência judiciária para eventuais ações de família, como por exemplo o divórcio. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias. Ouvir o agressor e as testemunhas, se houver, nem todo caso tem testemunha, e verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo e, na hipótese de existência, juntar aos autos essa informação. E a autoridade policial também deve remeter, no prazo de 48 horas, os autos para o juiz analisar e, então, conceder ou não as medidas protetivas.
Após todo esse procedimento, qual é o prazo para o juiz decidir?
Então, requerida a medida protetiva, fora alguns casos excepcionais, existem algumas exceções, o juiz ele receberá o pedido e depois disso ele terá até 48 horas para analisar e decidir sobre a sua concessão ou não.
E o que ocorre após essa concessão da medida?
Concedida a medida, deverá ser expedido um mandado de intimação, que irá tanto para a vítima como para o agressor. Então, as duas partes serão intimadas dessa decisão. É importante destacar aqui também que a medida protetiva ela só tem validade a partir do momento em que o agressor é devidamente intimado, que é o momento em que ele tem conhecimento daquela medida protetiva. E além disso, junto com a medida, também poderá ocorrer uma ação penal, onde será apurada a conduta criminosa do agressor.
Certo. E o que ocorre se houver um descumprimento dessa medida protetiva aí, doutora?
Caso ocorra o descumprimento de qualquer uma das medidas impostas pelo juiz, o agressor ele pode ser preso pelo crime de descumprimento de medida judicial. Além disso, também existe uma previsão na lei para a decretação da prisão preventiva do agressor em qualquer momento da instrução criminal.
E qual é o prazo de duração de uma medida protetiva?
Em regra, a lei ela não dispõe sobre um prazo específico de duração da medida protetiva. Mas caso o juiz estipule um prazo de duração, o que geralmente ocorre, esse poderá ser prorrogado se houver um novo requerimento por parte da vítima. Então, por exemplo, o juiz acabou estipulando o prazo de 6 meses de duração dessa medida. Passado esses 6 meses... Para poder prorrogar esse prazo, deve haver um novo requerimento da vítima, então o juiz vai analisar novamente para conceder ou não essa prorrogação de prazo.
Tá certo. E como cancelar uma medida protetiva, doutora Betânia?
Somente o juiz pode revogar a medida protetiva. Nesse caso, a vítima deve informar ao juiz sobre a vontade de cancelar a medida. Mas é importante a gente lembrar que antes de pedir o cancelamento de uma medida protetiva, é necessário observar se realmente está tudo em paz, se realmente vale a pena fazer isso, pois caso contrário, você pode estar dentro do que chamamos de ciclo da violência, que muitas pessoas não conhecem e que às vezes não têm nem noção de estarem dentro desse ciclo, de estarem passando por esse ciclo. O ciclo da violência, ele é caracterizado por ações semelhantes de agressores dentro de um espaço de tempo e ele pode ser sintetizado em 3 pontos. O primeiro, o agressor ele se reconcilia com a vítima, os dois passam um tempo em paz. Porém, com o decorrer dos dias, ocorrem diversas tensões, o agressor se torna mais irritadiço e passa a proferir ofensas verbais e críticas contra a vítima. Segundo, com o decurso do tempo, as tensões acabam sendo seguidas pela própria violência em si. Então, passa ali das violências que antes eram só verbais para agressão física. E, posteriormente, o agressor volta, prometendo que vai mudar, pedindo perdão, e caso a vítima aceite, esse ciclo inicia novamente. Então, é muito importante observar se você está passando por essa situação, e caso você esteja, busque quebrar esse ciclo da violência. Procure ajuda, denuncie, e evite, assim, que o ciclo chegue no seu último ato, que é a morte da vítima.
E quais os tipos de medidas protetivas a favor da vítima?
Eu vou citar aqui também somente alguns exemplos das medidas protetivas, né, que podem ser concedidas a favor da vítima. Certo. Lembrando também que cada caso é analisado de acordo com as suas particularidades. Então, pode ser feito o encaminhamento da agredida e de seus dependentes a programas de proteção e atendimento da mulher em situação de violência doméstica e familiar, garantia da volta da agredida e de seus filhos ao lar abandonado em razão da violência sofrida logo após ser determinado o afastamento do agressor, o direito da vítima de sair do lar com os filhos nos casos de perigo ou ali permanecer com o afastamento ou prisão do agressor, e na Lei Maria da Penha também há algumas medidas protetivas em relação ao patrimônio da mulher, da vítima, como por exemplo a restituição à ofendida de bens que foram indevidamente subtraídos pelo agressor.
Certo. Quais os tipos de medidas protetivas existem contra o agressor?
Também vou citar aqui somente alguns exemplos, como, por exemplo, afastamento do agressor do lar ou do local onde convive com a agredida, a proibição do agressor de se aproximar ou manter contato com a agredida e seus parentes e as testemunhas da agressão, se houver, a proibição do agressor de frequentar determinados lugares, como a casa ou o trabalho da agredida, e a apreensão da arma de fogo do agressor ou a restrição do porte de arma, quando houver. Então, esses são somente ali alguns exemplos das medidas que podem ser tomadas contra o agressor. É importante destacar aqui também que, recentemente, no dia 21 de maio de 2024, o presidente Lula sancionou a Lei número 14.857/2024, que alterou a Lei Maria da Penha no sentido de determinar o sigilo do nome da ofendida nos processos em que se apuram crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, gerando assim uma maior proteção das vítimas. Então, antes, o sigilo ele dependia de um requerimento da vítima, sendo então decidido pelo juiz. Agora, com a alteração, o sigilo ele torna-se automático. É importante ressaltar também que o sigilo é somente do nome da vítima. Os outros dados do processo, como o nome do agressor, eles continuarão sem sigilo. E essa lei, ela entrará em vigor após decorrido o prazo de 180 dias de sua publicação oficial. E, por fim, eu gostaria de ressaltar aqui a importância da medida protetiva de urgência. Ela é imprescindível para a proteção da integridade física e psíquica da vítima, assim como de seus filhos. Caso a mulher esteja passando por alguma situação de violência, é essencial que busque ajuda de seus familiares, de pessoas de confiança, inclusive auxílio psicológico. E também as medidas legais que podem ser esclarecidas e acompanhadas por um advogado. E se você está passando por violência doméstica ou familiar, não deixe de procurar ajuda. Você pode registrar um boletim de ocorrência em qualquer delegacia, ligar para o número 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, acessar o site da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos e fazer a denúncia online, e hoje em dia também há a possibilidade de registrar um boletim de ocorrência online.
Muito bem, conversei então com a advogada Betânia Marim Silva no programa da série OAB no Rádio. Nosso tema de hoje foi medida protetiva de urgência. Doutora, gostaria que você deixasse o endereço, contato, enfim, para as pessoas que estão nos ouvindo e estão precisando dos seus serviços, onde podem te encontrar.
Claro, eu atendo no escritório ali na rua Benjamin Constante, número 54, ao lado da Cindy Campos. E também, se né, alguém se interessar em acompanhar conteúdo, eu tenho meu Instagram, que às vezes eu posto alguma coisa por lá, que é @betaniams_.
Tá certo, obrigado então.
Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui hoje.
Programa da série OAB no Rádio, Edinho Carlos Moresco.